Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Pecados de estimação, nós estamos partindo para o episódio de número 3 dessa série que, confesso, tem sido provocativa, tem sido algo muito pontual nos dias que todos nós, como igreja, como corpo de Jesus, temos vivido. Abram suas Bíblias em Efésios, no capítulo 4, verso 29. Efésios, capítulo 4, verso de número 29, é um clássico na literatura cristã, como costumo dizer. Efésios, capítulo 4, verso de número 29. Esse verso já nos chama a responsabilidade daquilo que temos e que muitas das vezes não percebemos. Efésios capítulo 4, verso 29, diz assim: Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vou repetir: Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Uma palavra assim, logo de cara, nos chama a responsabilidade na igreja. Uma palavra que também nos assusta um pouco é câncer. Câncer é uma palavra temida, uma palavra que geralmente evoca desespero e muitas vezes até mesmo desesperança. Para mim, câncer era algo que acontecia com outras famílias. Contudo, irmãos, esse ano ela bateu a porta da nossa casa quando minha sogra, a mãe de Dedê, foi diagnosticada com câncer. Eu lembro que a minha primeira reação foi: não, isso não pode estar acontecendo com a gente. Não conosco. Câncer dá em outras famílias. Na nossa, não. Outro termo para câncer é malignidade. Na medicina, malignidade descreve um tumor que tem potencial ilimitado de crescimento e que invade os tecidos vizinhos, atingindo outras áreas do corpo por metástase. Se for deixado à vontade, a malignidade, irmão, se infiltra e avança pelo corpo todo e, por fim, causa a morte. É fácil entender porque câncer e malignidade são palavras que nos causam pavor, temor, nos causam aflição, medo. Agora, pecado é malignidade espiritual e moral. Se for deixado à vontade, acaba se espalhando por todo o nosso ser, contaminando todas as áreas da nossa vida. O que ainda é pior é que geralmente atinge por metástase a vida dos cristãos ao nosso redor. É engraçado porque quando nós pensamos em câncer, né, nós ficamos tristes, nós lutamos, né, damos toda a força, a gente está ali lado a lado com quem está doente. A gente quer que ela melhore, a gente quer que ela se recupere, nós queremos ver a remissão desse pecado, nós queremos ver esse pecado sumindo. Não é verdade? A gente ora, faz campanha de oração, vai em outras igrejas até mesmo para participar lá da corrente dos 70 pela cura do câncer. Mas nós não conseguimos ver o pecado nas nossas vidas como um câncer. O pecado nas nossas vidas como uma malignidade. que assim como um câncer, tem poder para destruir completamente a nossa caminhada, completamente a nossa vida. Porque simplesmente alguns pecados, como eu tenho falado ao longo dessa série, nós trazemos, abarcamos para nós como pecados de estimação, e que para a sociedade de fato é ruim, para a sociedade é algo que nós simplesmente nós não queremos, mas para nós, para a nossa caminhada, nós aceitamos. Porque que mal há em eu contar uma mentira? Que mal há em eu trair? Que mal há se eu não dou bom testemunho com as pessoas que estão ao meu lado? Que mal há? Irmãos, entenda uma coisa. Ninguém é uma ilha espiritual ou social. As nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações e até mesmo os pensamentos jamais verbalizados costumam afetar as pessoas que nos cercam. O apóstolo Paulo deveria estar pensando nisso quando ele escreveu Efésios 4:29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificar, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Mas vai falar isso para alguém que está nervoso, que está nervosa? Será que naquele momento é qual eu tenho que me calar ou falar algo que venha edificar? Eu simplesmente explodo e falo um monte de besteira. Eu simplesmente falo aquilo que vai ferir, vai machucar e que vai trazer consequências ao longo da história. Mas naquele momento eu não penso. Porque eu não quero lembrar de Paulo nesse momento, ó, que saia da minha boca apenas aquelas palavras que vinham edificar. Eu não quero. Eu quero dizer, eu quero mostrar que eu sou forte. Eu quero mostrar que de fato eu tenho razão. De modo geral, igreja, nossa conversa, seja sobre os outros ou com os outros, destrói e edifica. Corrompe as mentes dos ouvintes ou então as agracia. Este é o poder das nossas palavras. Aí eu pergunto a vocês, qual é o poder da palavra de cada um de vocês? O que está saindo dos nossos lábios? Quando eu fofoco, eu destruo a pessoa e estou pervertendo a mente do ouvinte. Quando eu reclamo sobre as circunstâncias difíceis da vida e contesto a soberania e bondade de Deus, eu instigo o meu ouvinte a agir da mesma forma, do mesmo modo. Eu chego aqui, eu canto louvores ao Senhor, eu leio o credo apostólico, eu faço a devocional dizendo e reconhecendo a soberania de Deus, mas no momento que de fato isso tem que ser colocado ali, não acontece. Não acontece. Dessa forma, igreja, meu pecado entra no coração dos outros por metástase. Pecado, no entanto, é muito mais que atitudes erradas. É muito mais do que palavras grosseiras ou maus pensamentos que nunca expressamos. Pecado é o princípio ou força moral em nosso coração, em nosso íntimo. Nossos pensamentos, palavras, comportamentos pecaminosos são simples expressões da lei do pecado que reside em nós, mesmo aqueles cujos corações foram transformados. O apóstolo Paulo chama essa lei de carne ou natureza humana. Essa lei chamada carne, igreja, é tão real que algumas vezes Paulo a personifica. Agora, eis aqui a verdade nua e crua que todos nós precisamos aplicar aos nossos corações. Apesar de nossos corações terem sido transformados, temos sido libertos do domínio absoluto do pecado e o Espírito Santo de Deus habitar em nossos corpos. Essa lei do pecado continua espreitando o nosso íntimo e guerreando contra a nossa alma. Quando deixamos, irmãos, de reconhecer essa verdade estarrecedora, providenciamos solo fértil para que nossos pecados de estimação ou os nossos pecados aceitáveis, toleráveis, cresçam e floresçam. Sabe por quê? Porque eu sou arrogante ao ponto de achar que, puxa, eu não peco mais. Olha, eu caminho com Jesus, eu vou à igreja todo domingo, eu louvo ao Senhor, eu até dizimo, até dou oferta. Olha, eu ajudo o necessitado, eu estendo a mão. Então eu não tenho... O meu coração não é um solo fértil para o pecado, pelo contrário é. Já começa com a sua arrogância. Já começa com a sua soberba, se colocando acima de tudo e todos. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos e carecemos da graça de Deus todos os dias. Paulo fala que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Porém, o mal que eu não quero, esse eu pratico. Nós, cristãos, costumamos usar a cultura moral do meio em que vivemos para avaliar o nosso caráter e conduta. No meu trabalho, eu observo e vejo, nossa, como fulano xinga. Não, mas eu sou um exemplo de pessoa educada, eu não xingo. Mas chega em casa e acontece alguma coisa que foi... Você não estava nos seus planejamentos, você é o primeiro a xingar. Caramba! Bulufas! Sabe? Mas você é santo no seu trabalho. Só falta colocar aquele disquinho na cabeça. Entre os amigos, você é aquele que olha, o mais espiritual. Só falta levitar. Mas com a sua família é um cavalo. Como diz minha esposa, é uma cavala. É uma égua. Desculpa a analogia, mas é basicamente isso. Para que você possa entender. Nós queremos sempre sentenciar as pessoas com nossos parâmetros. Mas ao invés de você apontar, não esqueça que tem três apontando de volta. Como o nosso padrão moral normalmente é mais alto do que a sociedade em geral, é muito fácil nos sentirmos orgulhosos de nós mesmos e pressupormos que Deus sente a mesma coisa. Ah, o Léo, vou dar estrelinha de bom menino pro Léo, porque ele é muito bom. Ah, que gordinho danado. Olha só, Pedro, que gordinho. Cara, esse é o cara. Quando ele nasceu, eu olhei para ele. Romário, você não, esse é o cara. Esse é um tal. Não, irmãos. Não mesmo. Quando a gente tem esse tipo de atitude, nós deixamos de considerar a realidade do pecado que continua habitando em nós. Uma das verdades sobre o câncer é que ele pode, muitas vezes, passar desapercebido até atingir um estado crítico ou terminal. Quando a minha sogra foi ao médico, ela não fazia a menor ideia de que havia algo de errado. Na verdade, a palavra pérfido é um termo moral que pode ser usado para descrever como o câncer normalmente age. Ele dá a impressão de que foi vencido, mas de repente, do nada, surge em outro lugar do corpo. O modo como o câncer age é uma boa analogia de como o pecado, especialmente o pecado considerável, aceito ou discreto, opera em nossas vidas. Outro termo bem descritivo são os pecados sutis. A palavra sutil tem uma variedade de significados. Alguns são positivos, como as nuances sutis de azul em um quadro. Mas normalmente, igreja, o termo tem uma conotação bastante negativa que se aplica ao astuto, ardiloso ou traiçoeiro. É esse o sentido da palavra, no caso, pecados sutis. Os pecados aceitáveis são sutis porque nos enganam e nos levam a pensar que não são tão maus assim, ou simplesmente que não são pecados, ou pior ainda, porque nos induzem a não pensar nele de modo nenhum. Semana passada eu falei que o pecado desapareceu dos púlpitos. Hoje ninguém mais fala em pecado. Ninguém hoje mais fala sobre o pecado na vida do crente, porque o crente parece que não peca mais. Parece que o crente simplesmente virou, sabe, o perfeito. Não, você não é perfeito não, querido, você não é perfeita não. Os pecados aceitáveis são sutis, porque nos levam a pensar assim, sabe? A verdade é que alguns de nossos pecados requintados são tão sutis que os cometemos sem pensar, seja no momento, seja no depois. Sabe, você tem tanto carinho por um pecado, dá até nome para ele, a Fred. Esse é meu pecado da vaidade, eu chamo ele de Fred. Ah, esse é meu pecado da luxúria. Esse é o meu pecado da sexualidade. Eu chamo de Potifar. Sabe? Eu já vejo de uma forma que eu já não esquento a cabeça, porque eu vou à igreja todo domingo. Todo domingo eu estou ali, como da ceia com os irmãos. Complicado. Geralmente vivemos em estado de negação inconsciente de nossos pecados de estimação. E até certo ponto, igreja, nós cristãos de hoje somos influenciados pela filosofia do sinta-se bem com você mesmo. Ah, vou esquentar a cabeça com o que o pastor Léo está falando sobre pecado. Eu quero me sentir bem. Eu quero me sentir bem. Então, pô, isso me faz bem. É uma pena que fere o coração de Deus. É uma pena que você tem ferido o coração de Deus com a sua presunção. É uma pena. Em contraste, os cristãos puritanos do século XVII tinham uma visão diferente deles próprios. Eles temiam a realidade do pecado que ainda habitava neles. Eles tinham medo, temor. O pecado, irmãos, eu quero lembrá-los, talvez vocês tenham esquecido, é tanta informação, né? Talvez vocês tenham esquecido, mas o pecado é uma força diabólica. Não, é verdade, José. É ou não, não é verdade. O pecado é vil, é feio, é fedorento, é odioso, é maligno, é pestilento, é nocivo, é hediondo, vingativo, venenoso, virulento, bandido, abominável, mortal. Esse é um pecado. Agora, gastem alguns minutos analisando esses adjetivos para sentir o real impacto total deles na sua vida. Essas palavras não descrevem somente os pecados escandalosos da sociedade, mas também os pecados intocáveis que toleramos em nossas vidas. Agora, pense em pecados tais como impaciência, orgulho, ressentimento, irritação, autocomiseração. Eles têm cara de odiosos ou nocivos? E de fato são. Tolerar esses pecados em nossa vida espiritual, igreja, é tão perigoso quanto tolerar um câncer em nosso corpo. Ah, pastor, mas você não sabe do meu histórico, que eu passei, eu tenho tanta coisa no meu coração, então é hora de se libertar, meu querido, minha querida. Até quando você vai levar isso com você? Até quando? Os pecadinhos acabam levando a pecados mais graves. Olhares cobiçosos geralmente levam ao vício da pornografia e talvez ao adultério. O assassinato quase sempre tem uma raiz no rancor, que se transforma em amargura, depois em ódio e finalmente em morte. Ele começou piquititinho, o Fred, e chegou aonde chegou. A essa altura, vocês devem estar com vontade que eu pare de falar e fale outra coisa, não é verdade? Chega, pastor, tá demais. Até aqui, parece que tudo é sombrio e deprimente. Você quer ser encorajado. Você não quer ser condenado. Mas, irmãos, igreja fofinha do Senhor, Gente bonita e fofa de Deus. As pessoas falam que quando eu falo isso é porque eu vou bater. Não é verdade. Gente bonita e fofa de Deus. Se esse é o caso de vocês, eu peço que vocês continuem e não desistam. Há boas notícias mais tarde, mas por enquanto temos de examinar as notícias desagradáveis. Na verdade, eu quero dizer para vocês que a coisa vai piorar e muito. A coisa vai feder demais. Quando percebemos como a notícia ruim é má, teremos mais capacidade de entender como a notícia boa é ótima. Como a notícia ruim fica pior? Até aqui, nós vimos, observamos o efeito do pecado em nossa vida. Observamos sua direção maligna em nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. O pecado não atinge somente a mim, ele vai atingir as pessoas que estão do meu lado. É como o câncer, não tem como dizer que o câncer afetou apenas a minha sogra, no caso. Não! Ela me afetou, tem afetado minha esposa, todos estão ao redor. Mesmo assim, nós buscamos lutar contra, dando apoio, incentivando, olha, não desiste, vai dar tudo certo, o Senhor é soberano. No entanto, irmãos, a questão mais importante é como o nosso pecado atinge o coração de Deus. Como o seu pecado tem atingido o coração de Deus, igreja? Alguém descreveu o pecado como traição cósmica. Se a descrição parece um exagero, saiba que na Bíblia a expressão transgressão, como usada em Levítico 16, 21, por exemplo, tem um sentido verdadeiro de rebeldia contra a autoridade, ou seja, nesse caso, a autoridade de Deus. Quando você guarda ressentimentos de alguém em vez de perdoar de todo o coração, você está se rebelando contra Deus. Em Isaías capítulo 6, verso 1 a 8, o profeta recebe uma visão de Deus em sua majestade absoluta. Ele ouve os seres angelicais exclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Qualquer judeu entenderia que as três repetições da palavra santo exprimem o maior grau possível de santidade, ou seja, Deus é infinitamente santo. Mas o que isso significa, pastor Léo? Significa certamente falar de sua pureza moral e absoluta. Contudo, significa muito mais do que isso. Primeiro, o termo santo, quando usado em relação a Deus, refere-se à sua infinita e transcendente majestade. Fala de seu reinado absoluto sobre toda a criação. Assim, igreja, quando pecamos, quando infringimos de algum modo a lei de Deus, por menor que seja a infração aos seus olhos, estamos nos rebelando contra a autoridade soberana e a majestade transcendente de Deus. Agora deixa eu piorar para vocês. Vocês não vão poder dizer que vocês nunca ouviram sobre isso. Você está ouvindo. Você está transgredindo contra Deus. Agora pense duas vezes antes de pecar. No grande dia não vai ter essa. Eu imagino você andando assim. E quando você for pecar, vocês ouvirem assim. Que isso? Aí vem lá, polícia celestial, vem os anjinhos. Oi, Léo. Oi. Se ia pecar? Olha, na boa, ia. Eu tô com muito ódio, eu tô com muita raiva. Mas você vai pecar mesmo? Olha só. Eu tô aqui com um bafômetro celestial. É melhor você liberar perdão, porque se você soprar e dizer ódio, olha, você tá transgredindo contra o Senhor. Nós temos a oportunidade de dizer não ao pecado. Mas nós não queremos, nós queremos ser dominados pela ira do nosso coração, pela pseudo-justiça própria. Falar de seu reinado absoluto sobre toda a criação, Assim, quando pecamos, quando infringimos de algum modo a lei de Deus, por menor que seja a infração, irmãos, nós estamos transgredindo. Falando francamente, nosso pecado é um ataque à majestade e ao governo soberano de Deus. E sim, uma traição cósmica. Cara, é todo o universo. Você está traindo o Senhor. Você tem essa noção agora, nesse momento. Pense duas vezes antes de pecar. Eu não estou dizendo que você não vai pecar nunca mais. Não é isso, irmãos. Porém, você vai pensar, pô, eu não quero pecar, me ajuda. Você vai se colocar de joelho, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou homem mau, a minha vontade é fazer, falar um monte de coisa, me ajuda. Mas eu quero continuar com as más notícias. Você se lembra do adultério de Davi com Bate-seba e de como o rei tramou a morte do marido dela, Urias, para encobrir o caso? Se naquela época Léo Dias estivesse ali, nem Léo Dias iria dizer. Foi algo muito bem arquitetado, sabe? Muito debaixo dos panos. Em palavras brandas, Deus ficou chateado e mandou o profeta Natã confrontar Davi a respeito do seu pecado. Olha o que Natã diz: Davi, por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal aos seus olhos? Tu mataste a espada Urias, o Eteu, e tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu o mataste com a espada dos Amonitas. Agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para si a mulher de Urias, o Eteu. Irmãos, observe o uso da palavra desprezaste. No primeiro, Davi despreza a palavra de Deus, ou seja, a lei do Senhor. No segundo, Deus, falando por meio de Natã, o acusa: você me desprezou. Léo, você me desprezou. Você pecou contra mim. Dedê, você me desprezou. Você pecou contra mim. Seu José, o Senhor me desprezou. O Senhor pecou contra mim. Vemos então que pecar é desprezar a lei de Deus. Mas também vemos que desprezar a lei de Deus é desprezar ao próprio Deus. Bom, é fácil vermos o pecado de Davi como algo horroroso e deixarmos de aplicar as palavras de Natã a nós mesmos, não é verdade? No entanto, como já vimos, todo pecado, seja grande ou pequeno aos nossos olhos, é cometido contra Deus. Portanto, quando mergulho em qualquer pecado que considero aceitável, entre aspas, eu não estou desprezando somente a lei de Deus, eu estou desprezando também o próprio Deus. Pensa nisso da próxima vez que você for abrir a sua boca para criticar ou massacrar alguém. Entendeu agora porque eu disse que nossa descrição de pecado iria piorar? E vem mais pela frente, irmãos. As notícias ruins continuam. Eu quero ser esse portador dessa notícia. Ao expor o pecado em nossos relacionamentos, o apóstolo Paulo, ele é claro: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4. Quando entendemos que nosso pecado é rebeldia, irmãos, contra a autoridade soberana de Deus e menosprezo a sua lei e a sua pessoa, reconhecemos que o Senhor tem direito de governar e julgar. Ah, mas o Senhor, poxa, só Deus pode me julgar. Ah, não fale isso não, porque Ele vai julgar, e o julgamento dEle é pesado, igreja. No entanto, quando reconhecemos que nosso pecado ofende o Espírito Santo, ou seja, ofende a Deus, reconhecemos que Deus é o nosso Redentor e Pai. Nosso pecado magoa nosso Pai Celeste. Quer sejamos grosseiros com alguém, quer recusemos perdão a quem nos ofendeu, estamos magoando o coração do Pai. Além de magoarmos nosso Pai Celeste com nosso pecado, também abusamos de sua graça. Paulo afirmou que Deus nos perdoa segundo a riqueza de sua graça. Isso é uma verdade bendita, irmãos. Mas o pecado, na sutileza de sua enganação, cochicha nos nossos ouvidos que as palavras grosseiras e os ressentimentos não importam, pois Deus já os perdoou. Perdão, no entanto, igreja, não significa fazer vista grossa ou tolerar o pecado. Deus nunca faz isso. Pelo contrário, Deus sempre julga o pecado. Mas em nosso caso, ou seja, de quem confia em Deus como Salvador, Deus julgou o nosso pecado na pessoa de seu Filho. E como o profeta Isaías escreve em Isaías 53:6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Deveríamos abusar da graça de Deus e assim tolerar em nossa vida o pecado que pregou Cristo na cruz? Observe bem que cada um de nossos pensamentos, cada um de nossas palavras, cada um de nossas atitudes é realizado na presença de Deus. Davi escreveu no Salmo 139: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conhece de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Existe algo que possamos esconder do Senhor? Não. Deus conhece cada um dos nossos pensamentos. Ele ouve nossas palavras antes mesmo que nós venhamos a pronunciar e vê tudo o que fazemos. A Dede, sempre que nesse período ela tem ficado dando suporte aos meus sogros, né? Tadinho, são vovôs, né? Que eles não me ouçam, né? Eles não me ouçam. São vovôs. E a Dede, quando está na casa dos pais, eu telefono para ela e eu me lembro, nossa, parece que a gente está namorando de novo, umas coisas assim. Ela, olha, marido, eu não estou aí não, mas Deus está, e Ele está vendo. Cara, eu fico com temor, Senhor. Puxa, Senhor, eu só não limpei a casa ainda, Senhor, pelo amor de Deus. Eu só ainda não tirei o xixi da lindinha do jornal. Mas eu fico com temor, eu fico assim, Senhor, o Senhor está aqui mesmo, eu não posso, não tenho para onde me esconder. Eu não tenho como me esconder, eu não tenho nada, nem pensamento, nada. Fica em oculto. Deus conhece cada um dos nossos pensamentos, Ele ouve nossas palavras antes mesmo que viemos a pronunciar e vê tudo o que fazemos, até os motivos Ele examina. Porque Paulo escreveu que quando o Senhor voltar, Ele manifestará os motivos dos corações. Isso significa, irmãos, que toda a nossa rebeldia, todo o nosso desprezo por Deus e sua lei, toda a mágoa que causamos ao Espírito Santo, todo o nosso pouco caso com a graça divina e todo o nosso pecado acontece abertamente na presença de Deus. É como se estivéssemos encenando o nosso pecado diante de Deus enquanto Ele assiste a tudo do seu trono real. Assim como Deus é santo, todo santo, somente santo, completamente santo e sempre santo, o pecado é pecador, todo pecador, somente pecador e sempre pecador. Não importa se nosso pecado é escandaloso ou intocável, todo nosso pecado é pecador, somente pecador e totalmente pecador. Se é pequeno ou grande aos nossos olhos, é hediondo aos olhos de Deus. Deus perdoa nosso pecado porque Cristo derramou seu sangue, mas Ele não o tolera, pelo contrário. Cada pecado que cometemos, igreja, até o mais sutil, aquele em que nem pensamos, foi colocado sobre Jesus quando Ele recebeu o castigo de Deus em nosso lugar. E aqui reside a malignidade do pecado. Cristo sofreu por causa de nossos pecados. Essa é, então, a má notícia sobre o nosso pecado. E como você viu, ela é muito, muito, mas muito ruim mesmo. E eu quero finalizar perguntando a vocês. Qual é a sua reação diante disso? Diante dessas verdades que foram expostas nessa noite? É redirecionar essa notícia para as pessoas que você julga que são pecadoras? É pensar em que, como bom seria que determinada pessoa estivesse aqui ouvindo essa mensagem hoje? Ou essa visão de nosso pecado faz com que você queira cair de joelhos perante Deus em arrependimento e contrição pelos pecados que tem tolerado em sua vida? Se essa última atitude é o seu desejo, então você está pronto para a boa notícia, e ela é muito, muito, mas muito boa mesmo. E eu quero te convidar nesse momento a você se colocar de joelhos diante de Deus e orar e pedir perdão por aquilo que você faz e que desagrada ao Senhor. Faça isso.